tô me sentindo no futuro.
Ah, que bem.
Pequim, Xangai, Paris, Nova York, Santiago, Lisboa. Desde que eu assumi o desafio de ser pré-candidato a prefeito de São Paulo, eu decidi conhecer experiências urbanas inovadoras, aquilo que está sendo feito de mais interessante nas grandes cidades, em várias metrópoles do mundo. Fui conversar com prefeitas, prefeitos, lideranças que têm cabeça aberta para as inovações, seja de transição ecológica, de cidades mais inteligentes. E hoje, nesse Café com Bolos, que é o primeiro do ano, eu achei que seria legal compartilhar com vocês várias dessas experiências que eu pude observar e aprender nessas andanças por aí. E já dou um spoiler. Infelizmente, São Paulo, a maior cidade da América Latina com essa gestão atual, parou no tempo. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Paris. Eu estive lá conversando com a prefeita Anne Hidalgo, que já está no seu segundo mandato numa das principais capitais europeias. E lá em Paris, ela desenvolveu um projeto muito interessante chamado Paris 15 Minutos. Qual que é a ideia? O projeto pretende reduzir os deslocamentos médios entre moradia e trabalho, mas não só, também entre moradia e os principais serviços que as pessoas têm que fazer, educação, saúde, cultura, lazer, serviços públicos, privados, reduzir esses deslocamentos a 15 minutos, a pé ou de bicicleta. É lógico, Paris é uma cidade bem menor do que São Paulo, mas o modelo, a lógica, pode também ser adotada por aqui e em várias outras cidades. Um dos maiores problemas que a gente tem nas grandes metrópoles, inclusive por aqui, são as grandes distâncias. Pessoal, as periferias em geral concentraram a moradia dos mais pobres, dos trabalhadores, e os grandes serviços e polos geradores de emprego estão nas regiões centrais. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Distrito da República, que é no centro, você tem 400 empregos para cada 100 moradores. Se você for lá para o extremo leste, em São Mateus, cidade de Tiradentes, você vai ter 8 empregos para cada 100 moradores. Qual é o resultado disso? Um deslocamento pendular, em que todo início de dia as pessoas saem do extremo da cidade para ir trabalhar no centro e no final do dia voltam. É mais distância, mais tempo no transporte, mais trânsito, mais poluição. Reduzir as distâncias é também descentralizar os empregos e serviços. É fazer com que as pessoas não tenham que atravessar a cidade inteira para poder ir trabalhar. É gerar polos de empregos espalhados pela cidade, estimular para que empresas se estabeleçam nos bairros e nas regiões mais periféricas. É também levar mais moradia para a região central, onde está concentrada a maior parte dos empregos, da infraestrutura e dos serviços. Mas não é só trabalho, é também descentralizar os equipamentos de lazer, cultura, esporte, para que o bairro seja um núcleo da vida, retomando essa dinâmica comunitária. Essa é a lógica do conceito de cidade 15 minutos que está sendo adotado em Paris. E essa lógica pode muito bem ser aplicada a uma cidade como São Paulo. Aliás, não só pode, como deve. Significa melhorar a qualidade de vida de muita gente. E na semana passada, a convite do governo chinês, eu tive a oportunidade de conhecer as experiências em duas das maiores cidades do mundo, Xangai e Pequim. É importante dizer que é a convite do governo chinês, porque senão fica aquela coisa, né? O chorume da rede social. Mano, você tava lá na China, quem pagou? Foi com o meu dinheiro. Não, né? Foi um convite do governo chinês para ir conhecer essas tecnologias de inovação urbana. Gente, é extraordinário o que eles estão fazendo lá. Primeiro, no nível da transição energética. Hoje, um dos grandes desafios das cidades do mundo inteiro, e nós vimos isso agora com os eventos climáticos extremos, ventania, temporais, é combater as mudanças climáticas. Isso passa por reduzir as emissões de carbono nas nossas cidades. Um dos elementos-chave é reduzir as emissões de carbono pelo petróleo dos carros, dos automóveis. Xangai conseguiu chegar a um nível impressionante de ter 98% da frota de ônibus da cidade elétrica, que não emite carbono, que não emite poluição, que faz o recarregamento nas próprias garagens com baterias elétricas modernas. Enfim, 98%. Eu pude ir lá no Centro de Controle de Mobilidade de Xangai para ver não só essa experiência dos ônibus elétricos, mas um modelo de cidades inteligentes para a mobilidade que eles construíram tanto lá quanto em Pequim, que integra os semáforos inteligentes de última geração, que vão fazendo monitoramento em tempo real do tráfego, alterando o momento de abertura e fechamento dos semáforos conforme o trânsito das vias, alertando os motoristas também em tempo real, sempre, e ao mesmo tempo permitindo que nos próprios pontos de ônibus, nas paradas, as pessoas tenham ali a orientação de em quanto tempo chega o próximo ônibus. Nós temos um aplicativo aqui em São Paulo, criado no governo Haddad, que as pessoas podiam acessar. Hoje, male funciona com essa gestão atual. Mas o fato é, está lá no ponto. E quantas vagas tem em cada ônibus? Para você poder ir sentado. Se eu quiser esperar o próximo, saber das vagas, tudo lá. Quando chegam os seguintes, é um sistema integrado que melhora o bem-estar da população, que reduz profundamente congestionamentos, que é um grande problema. Lá nós estamos falando, cara, Xangai tem 25 milhões de habitantes. Então eles enfrentaram um problema grave de poluição, congestionamento, tanto lá quanto em Pequim, e foram desenvolvendo essas tecnologias para resolver. E tecnologias que são plenamente possíveis de serem adaptadas e adotadas por aqui. Lá eu pude conhecer também um modelo que eles estão adotando de urbanização de comunidades que eram comunidades precárias, que é incrível, não só pela qualidade das moradias que estão sendo construídas, mas também porque tem em cada uma dessas comunidades urbanizadas um centro comunitário com um conjunto de atividades, de lazer, de esporte, de cultura, biblioteca e uma coisa que é muito importante, que é centros de cuidados para pessoas idosas. Então, muitas vezes, a pessoa idosa não tem quem cuide, mora com um filho, que é casado e tal, que sai para trabalhar, fica sozinho em casa. Então, durante o dia, os filhos podem deixar os seus pais idosos nesse centro de cuidados, que é um centro onde tem várias atividades recreativas, de lazer, onde tem essa convivência social também com outras pessoas idosas durante o dia. E depois, voltando do trabalho, pega lá o seu pai, a sua mãe e leva de volta para casa. São soluções que não são complexas, são soluções simples, que podem ser aplicadas aqui em qualquer outra cidade brasileira e que implicam essa prioridade e esse investimento nas pessoas. Cara, uma coisa que eu vi em Xangai, a primeira coisa que eu cheguei, a gente começou a falar, eu falei de São Paulo, o pessoal que nos recebeu lá, das relações internacionais, falando sobre Xangai, aí falaram, qual é a área? A área, o território de Xangai é 5 vezes a cidade de São Paulo. A população é 2 vezes a mais. Quando falaram que a gente ia pro subúrbio, pro distrito periférico de Xangai, eu falei, pô, 2 horas, né? Que é o que a gente demora aqui. Em 30, 40 minutos, a gente tinha chegado lá. Porque essa coisa da mobilidade. É menos trânsito, é mais investimento no transporte público, a rede de metrô impressionante, de trens impressionante, os corredores, as redes de ônibus. Funciona. Sem falar, cara, no tema do silêncio. Estava numa rua lá, encostado numa das maiores metrópoles do planeta, sem ruído. Por quê? Maior parte da frota de carros elétrica e 98% da frota de ônibus elétrica. Então, o tema de ser elétrico não é só que polui menos, é a poluição sonora também. Não tem aquele barulho do motorista botando. Então, assim, nós estamos falando de qualidade de vida. Reduzir deslocamento das pessoas, mais tempo que as pessoas têm para ficar com a sua família. Não é 2 horas no ônibus para ir para voltar. Faz toda a diferença. Mas, gente, em relação a esse tema dos ônibus elétricos, da eletrificação da frota, nem precisa ir para a China. Aqui mesmo, na América Latina, nós temos um exemplo que tem funcionado muito bem, que é Santiago, no Chile. Uma cidade grande também, mais pobre que São Paulo, mas em Santiago tem a maior proporção de ônibus elétricos do continente. E por quê? Porque houve essa preocupação e esse investimento. Eu fui lá, conversei com a prefeita Iraci Hassler, fizemos uma conversa, ela me explicou todo o sistema de mobilidade verde que eles desenvolveram em Santiago, que não é só a eletrificação da frota, são também as vias verdes, alamedas verdes que eles chamam, que são focadas principalmente para transporte público, sobretudo para ônibus elétricos. Veja, esse investimento podia estar sendo feito por aqui. Nós fizemos, ano passado, uma reunião, eu procurei o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, também a Luciana, que é diretora de transição energética ecológica do BNDES. Fizemos uma reunião, inclusive chamando as concessionárias, empresas de ônibus, para discutir um financiamento, um aporte do BNDES para a eletrificação da frota. Porque qual é o problema que nós temos em relação ao ônibus elétrico, pessoal? O ônibus elétrico, ele tem uma solução que ele, na rodagem, o custo de rodagem do ônibus é mais barato, pode chegar até 2 vezes mais barato do que o a diesel. Ou seja, além de não emitir carbono, não ser poluente, ele é mais barato na rodagem. Mas o problema inicial é o custo, o aporte que você tem que fazer para a compra do ônibus. Porque as baterias ainda são muito caras. Toda tecnologia, com o tempo, ela tem uma depreciação, reduz o preço da tecnologia. Mas hoje a bateria é muito cara, é o centro do ônibus, é o diferencial dele. Por isso, você precisa de um banco de fomento como o BNDES que dê esse aporte inicial para poder comprar os ônibus e aí depois isso se paga na rodagem, inclusive podendo gerar uma redução de tarifa, redução de subsídio, porque ao longo do tempo a tecnologia vai baratear e o custo de rodagem é menor. Agora, o BNDES se dispôs, está lançando um crédito. Agora, a Prefeitura de São Paulo até pegou parte desse crédito que a gente construiu junto com o BNDES, mas a meta era ter 2 a 3 mil ônibus elétricos até o fim dessa gestão. Tem 50 ônibus elétricos. Quer dizer, enquanto Santiago já está com mais de um terço da frota elétrica, enquanto Xangai tem 98% da frota elétrica, quer dizer, não dá para São Paulo estar nesse patamar. E nessas andanças, eu passei também por Nova York e tive um excelente encontro com o ex-prefeito Bill de Blasio. Bill de Blasio foi um prefeito eleito, reeleito de Nova York, que deixou marcas importantes na gestão da cidade. Primeiro, em relação a um tema que para mim é muito caro, que é a moradia. Nova York vive especulação imobiliária brutal. Se a gente já tem essa especulação aqui na cidade de São Paulo, imagine em Nova York, né, com o preço do metro quadrado que tem lá. Agora, ele colocou uma condicionante para empreiteiras, construtoras, em determinados lugares que quisessem fazer edifícios mais altos do que a legislação permite, o que aqui é outorga onerosa nos planos diretores. Ele disse o seguinte: olha, você quer fazer o seu empreendimento aqui? Eu vou te dar, enquanto prefeitura, o direito de construir mais andares. Ou então um desconto determinado no imposto que você vai pagar. Mas um percentual, 30%, né, foram os edifícios 70-30, como ficaram conhecidos, 30% das unidades habitacionais tem que ser para locação social, para famílias de baixa renda. Como uma forma de controlar essa especulação imobiliária e de gerar habitação popular, né? Então, essa foi uma das iniciativas que o Bill de Blasio ajudou a viabilizar em Nova York, como também medidas de apoio aos inquilinos, a pessoas que estavam sendo despejadas com aluguéis abusivos. Teve toda uma rede nesse sentido. Outra coisa que ele fez, me mostrou lá, muito interessante, foi pegar galpões abandonados que tinha em Nova York, que muitas vezes eram tombados. Então você não podia fazer nada ali. Largado. Aí um galpão que fica largado, todo mundo sabe, né? Acaba virando espaço para qualquer coisa, né? Para crime, violência, um espaço perigoso, principalmente para as mulheres passarem no entorno. Ele reformou esses galpões e fez espécies de cidades startups para jovens empreendedores pobres das periferias de Nova York. Então, deu oportunidade, deu uma bolsa, deu um estímulo para ter formação, economia criativa nesses lugares. E o resultado foi extraordinário. Eu pude ver os índices, né, do quanto que isso teve geração de emprego, geração de renda para espaços que estavam abandonados. É transformar o abandono em utilidade social, em utilidade pública. Depois o Bill de Blasio retribuiu a visita, veio aqui para São Paulo, fizemos uma excelente atividade juntos. Ou seja, são experiências como essa, gente, daquilo que tem sido de mais interessante, de mais inovador nas grandes cidades globais e que a gente tem que olhar e aprender com essas experiências. Não é repetir, cada cidade tem sua própria característica. São Paulo também tem todas as suas virtudes, os seus valores, de uma cidade acolhedora, de uma cidade culturalmente diversa. São Paulo acolheu imigrantes do mundo inteiro. Aqui você tem colônias do que você possa imaginar. São Paulo acolheu migrantes do Brasil inteiro, principalmente nordestinas, nordestinos que ergueram essa cidade. Aliás, a minha origem familiar expressa essa diversidade de São Paulo. Minha mãe é paraibana, né, e veio aqui trabalhar em São Paulo. Meu pai vem de família da colônia árabe e veio também, a família dele estabeleceu no interior do estado e ele veio aqui também para São Paulo e se encontraram aqui. Isso é muito São Paulo. É esse encontro de diversidade, de cultura. Sempre foi uma cidade de vanguarda, inovadora. Chegou a hora de se abrir novamente para o mundo. Infelizmente, e eu pude ver isso com tristeza, quando vi esses avanços das outras cidades que empolgavam, que são muito interessantes, de ver que, enquanto o mundo está discutindo transição energética, ônibus elétrico, combate às mudanças climáticas, redução de distâncias, cidades inteligentes, a gente mal tapa buraco de calçada. É uma situação triste, principalmente para quem tem orgulho do seu território, de onde nasceu, de onde viveu, como todos nós temos. Então, eu não tenho dúvida de que São Paulo pode muito mais e merece muito mais. Ser uma cidade mais humana, mais segura, mais inovadora e que possa se inspirar em várias experiências que deram certo em outras partes do mundo e fazer por aqui do nosso jeito, ao nosso modo. E foram algumas dessas experiências que eu busquei trazer hoje aqui para vocês nesse programa. Esse foi mais um Café com Boas.
Para fazer um bom café, meu bem.